Muito bem, de volta no Ponto de Vista, 9 horas e 7 minutos. Vamos seguindo com mais uma matéria. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, disse o seguinte em reportagem. Se houver algo como no Chile, aqui no Brasil, se acontecer o que está acontecendo no Chile, aqui no Brasil, tem de conter, diz o general Heleno. Paulo.
Pois é, para o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, se o Brasil registrar protestos similares aos que estão ocorrendo nos últimos dias no Chile, o governo terá que fazer alguma coisa para conter. Editar um novo AI-5, como sugeriu na última quinta-feira o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, segundo ele, não é assim tão fácil. Teria que ser aprovado em um monte de lugares.
Vamos seguindo aqui. Heleno compara o andamento de uma eventual proposta, como a sugerida por Eduardo, às dificuldades enfrentadas pelo pacote anticrime do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Um dos principais conselheiros do presidente para assuntos militares, Heleno conversou com o jornal Estado de São Paulo por telefone na quinta-feira à tarde e disse que, até aquele momento, ele não tinha visto a entrevista em que Eduardo defende a reedição do AI-5. Em nenhum momento ele repudiou a declaração do deputado ou a norma editada pela ditadura.
Eduardo falou sobre editar uma espécie de novo AI-5, caso protestos no Brasil se radicalizem. O que o senhor acha? Perguntou.
O ministro responde. Ele, Eduardo, estava sob forte emoção com esse negócio da TV Globo. A declaração do deputado foi dada na segunda-feira, portanto, antes da reportagem do Jornal Nacional, que menciona o nome do presidente no caso Marielle Franco. Tudo isso tem de ser considerado. Essas coisas, hoje, no regime democrático, é complicado. Tem de passar em um monte de lugares. Não é assim. O projeto do Moro é fundamental para conter crime. Não passa. Fazem de tudo para não passar. O pessoal não quer. Não quer nada que possa organizar o país. Mas isso aí não é assim. Vou fazer e faz.
O AI-5 seria algo de outro período que não cabe mais hoje?
General responde, eu não ouvi ele, o Eduardo Bolsonaro, falar isso. Se falou, tem de estudar como vai fazer, como vai conduzir. Eu acho que se houver uma coisa no padrão do Chile, é lógico que tem que fazer alguma coisa para conter. Mas até chegar a esse ponto, tem um caminho longo.
Neste caso de uma situação como a do Chile, o senhor acha que seria viável ou mesmo necessário algo como um AI-5?
Não sei. Não presenciei os movimentos do Chile. O que a imprensa noticia normalmente não é a verdade. Isso a gente já se acostumou no Brasil. Notícia de jornal, televisão é toda manipulada. A favor ou contra o que interessa aquele canal. Até os sites de redes sociais são manipulados. Não tenho ainda informações seguras sobre o que houve no Chile. Hoje em dia não acredito em nada da imprensa. A imprensa hoje, eu falo com muito receio, que é tudo com segundas intenções. O telefonema do Estado já foi sobre algo que você quer uma resposta. Eu sei qual é a resposta que você quer. Eu não vou te dar essa resposta. Pode escrever o que você quiser.
De maneira geral, qual a sua leitura sobre um AI-5 ou algo parecido hoje?
Não vou comentar sobre isso, não ouvi nada sobre isso, isso aí para mim não faz sentido. Ele, Eduardo, não comentou com a gente. Você vê que em todo momento o repórter aqui, ou a repórter do Estado, tá pinicando o general Augusto Heleno para ver se ele fala alguma coisa para depois lançar a manchete, tipo, general Augusto Heleno é a
assessor especial
da comunicação do presidente.
Do presidente.
Diz que é a favor da volta do AI-5, criação do AI-6. Enfim, o assunto é sério. Nós não estamos. Eu não estou rindo aqui da questão em si do que foi o AI-5 ou das torturas praticadas no período da ditadura, nada disso.
Está rindo do pé atrás.
Estamos rindo do nível que chegou o jornalismo brasileiro. Você vê que eu achei até honesto aqui da reportagem, que ele dizendo, ó, eu não vou falar o que vocês querem me ouvir e vocês escrevam o que vocês quiserem. Eles colocaram exatamente palavrinha por palavrinha que ele falou, que é o certo.
Eu quero descrever aqui com palavras, né, simplórias, como que eu vejo essa situação aí. Sabe aquele menino birrento, desobediente, que sabe que tem agora o Estatuto da Criança e do Adolescente para defendê-lo, porque sabe que o seu pai, a sua mãe não pode corrigi-lo, entendeu? Então eu vejo da mesma forma aqui, trazendo isso para para nossa realidade, eu vejo da mesma forma, entendeu? É, a mídia faz o que quer, como quer, com quem quer,
em nome da democracia.
Fala besteira, assassina a reputação, aí se falou no AI-5, pronto, acabou o mundo. Então não pode de forma nenhuma vir algo que possa tirar-lhes a liberdade de fazer o que eles bem entendem, como bem entendem, da maneira que bem entendem. Entendeu? É igual a situação das universidades públicas, por exemplo, aonde a polícia militar não pode entrar. Eles querem ter liberdade lá para fumar sua maconha, para cheirar sua cocaína, entendeu? E outras cocitas mais, né?
Fazer
que nem
suas
é lícito
artes.
Falar aqui.
Fazer ao, suas artes.
Né? Ao vivo, né? E não quer ser incomodado. Eu vi essa semana aí uma universidade, se não me engano, lá no Pará, toda pichada, toda destruída, como eu já vi várias, tá? Esse governo não nos representa. Acabou com a universidade. Pichou, detonou, depredou. Não tem, não se faz nada.
Não pode, né?
Não se faz nada, não se acha os culpados. Não bota esses bandalheiros pra fora.
Liberdade de expressão.
Entendeu? Isso virou uma bagunça. Entendeu? Então essas pessoas querem a baderna, esses baderneiros. Entendeu? Não vou falar outro adjetivo aqui pra não, né? Então quer dizer, eu não tô concordando com o Eduardo Bolsonaro da questão do AI-5, não. Não é isso, não. Não é isso, não. Só que tem as pessoas que são a favor da baderna, da bagunça e do quanto pior, melhor.
Na verdade, a gente pode ver o seguinte, talvez tenha sido isso que ele gostaria de ter dito e não disse, ou na forma mais radical que ele tem de dizer as coisas.
Pressão ali de momento também.
Ele poderia dizer o seguinte, olha pessoal, o país não pode virar uma baderna, então nós temos que tomar medidas cabíveis. Sabe as vezes que tem que ficar usando esses juridiquês, essas palavras bonitinhas? É justamente para não dar margem a essas questões aí. Porque existe, de fato, pessoas que estão ali. Os jornalistas, em grande maioria, são treinados para arrancar de você expressões para usar de manchete depois. Isso é normal.
Isso aí é uma situação, Nascimento, uma situação maldosa mesmo, maligna mesmo.
Então, mal intencionada.
Por quê? Porque pressiona o governo, mente descaradamente, aí faz com que o governo acabe falando de uma forma talvez um pouco mais exaltada, aí fala, tá vendo lá? Olha lá, o cara é desequilibrado. Olha lá, como falaram do Bolsonaro. Porque chamou de patifaria. Do que mais? Teve mais um outro adjetivo lá que ele falou. Canalice.
Canalice.
Entendeu? Agora, será que não foi mesmo? Será que não foi mesmo? Será que o Bolsonaro foi desequilibrado?
Deixa eu mandar um alô aqui para Sandra de Lavras. Bom dia, amigos da rede, para todos os ouvintes. Que Deus nos abençoe. Sandro e Sandra. Mandou até um texto aqui, a gente não vai ler agora, mas depois a gente lê. Sandra, obrigado aí pela sua audiência, obrigado a todos aí. Luana do Queima Barril, Andrelândia, está acompanhando a nossa programação. Bom dia. E vamos seguir aqui com a questão do sínodo da Amazônia. Ao encerrar o sínodo, o Papa denuncia saques na Amazônia, Paulo Henrique. O que é isso?
Em missa de encerramento do sínodo da Amazônia, nesse último domingo, dia 27 de outubro, o Papa Francisco pediu pela defesa da terra diante de saques na região e convidou o mundo a escutar o grito dos pobres e marginalizados.
Os erros do passado não foram suficientes para deixar de saquear e causar feridas a nossos irmãos e à nossa irmã terra. Vimos no rosto desfigurado da Amazônia, disse o Papa diante de centenas de religiosos e outros convidados, entre eles indígenas provenientes da bacia amazônica.
Os trabalhos da Assembleia, conhecida como Sínodo, terminaram na noite de sábado, dia 26, e entre as propostas do documento final está a de permitir que homens casados em regiões isoladas sejam ordenados padres.
A proposta, um marco para a igreja, pode resultar numa mudança fundamental na centenária disciplina do celibato católico. Entre outros temas discutidos no sínodo de três semanas, esteve também a preservação ambiental da Amazônia e o respeito aos povos indígenas e às suas culturas.
Em seu sermão na missa de encerramento do sínodo, na Basílica de São Pedro, Francisco criticou aqueles que consideram os povos indígenas atrasados e de pouco valor, não reconhecendo que a cultura deles pode ensinar as outras.
O Papa condenou o desprezo pela história e pelas tradições de outros povos, considerando-os inferiores e de pouco valor, e que apaga sua história, ocupa seus territórios, usurpa seus bens, disse.
Quanta suposta superioridade que hoje se converte em opressão e exploração, lamentou ele. Francisco também pediu que os fiéis escutem o grito dos pobres.
O Papa aproveitou para criticar indiretamente os setores da igreja que tratam cinicamente dos ritos indígenas e denunciou a religião do eu em um ataque aos ultraconservadores.
Neste sínodo, tivemos a graça de escutar as vozes dos pobres e de refletir sobre a precariedade de suas vidas, ameaçadas por modelos de desenvolvimento predadores, destacou o Papa.
Ele disse mais: quantas vezes na igreja as vozes dos pobres não são ouvidas e até são alvo de piadas ou silenciadas por serem incômodas, comentou ao convidar à tomada de consciência da dor alheia.
O Papa agradeceu aos mais de 250 participantes, entre bispos, religiosos e cardeais, além de 35 mulheres e 15 indígenas, pela franqueza e sinceridade demonstrada durante as 3 semanas de trabalho no Vaticano.
Muito bem, tá aí a questão do sínodo da Amazônia. A gente já vem falando há alguns programas sobre esse tema, né? Até de uma maneira um pouco mais profunda, né? Das reais questões que envolvem a nossa Amazônia. Por que querem tanto, né, a nossa Amazônia? Né? Não apenas nossa. A gente fala nossa porque a maior parte da Amazônia, se não me engano, é do Brasil, né, Miguel? E Paulo Henrique, o maior território amazônico.
Se eu não me engano, 60 e poucos por cento está dentro do território brasileiro, né?
Uhum.
O que me chama atenção aí da questão aí do encerramento do sínodo, do conteúdo e tudo mais, eu queria saber assim, ele fala do saque, né? Eu queria saber quem está saqueando. É o novo governo que está saqueando alguma coisa da Amazônia? Porque a Amazônia vem sendo saqueada, pelo que eu sei, por essas situações que a gente está vindo à tona aí, que a gente já sabia de alguma coisa e que está vindo à tona agora. Essas ONGs sendo usadas para cobertar o verdadeiro propósito por trás de toda essa manobra aí. E os índios sendo usados apenas como cortina de fumaça, só isso. Isso para mim é a realidade. Isso essa é a verdade, tá? Mas saqueando o quê? Quem está saqueando e saqueando o quê? É importante responder isso. Quem que é o saqueador? E qual que é o produto que está sendo saqueado, afinal de contas? Pelo que eu sei, nós estamos sendo saqueados lá, né? Mecanismos internacionais, poderosos internacionais, né? Levando minério para fora, levando ouro para fora, levando diamantes para fora, levando um monte de coisas para fora. E a gente sabe a riqueza que tem ali de minérios e tudo mais, a riqueza ecológica que tem ali, da fauna, da flora, de água, tudo isso nós sabemos, né? O que nós estamos fazendo é o seguinte: o governo Bolsonaro, na verdade, está abrindo os olhos de todos, né? Até essa situação das queimadas aí veio à tona muita coisa. Não foi noticiado, por exemplo, que o mês passado, de outubro, foi o mês com o menor índice de queimadas desde 1998. Não foi noticiado isso. Né? Então, quer dizer, então é um monte de mentiras no ar aí também, né? Agora, me fala uma coisa. me desculpa a franqueza, mas por que que o sínodo tem que mexer com preservação ambiental, com os índios? E a catequese que foi feita? Hoje não pode mais catequizar o índio? Tirar ele daquele estado ali de pobreza, de dificuldade, e socializar o índio, que foi o motivo da catequese lá de trás, desde lá de trás? Desde quando descobriu o Brasil, lembra?
Sim, os José primeiros... de Anchieta.
Meu querido, e isso aí? Nós vamos jogar tudo no lixo? Acabou tudo isso? Agora me fala uma coisa. Não era para a igreja estar preocupada com outras questões? E a questão da corrupção generalizada no Brasil? O que é pior para a sociedade, para o ser humano, para prejudicar para uma criança, porque falta hospital, porque o dinheiro que era para ir para o hospital, que era para ir para uma creche, que era para ir para uma para educação, enfim, para um monte de situações de necessidades, e que muitas pessoas vão ao óbito porque hoje não tem recurso, porque hoje não tem um hospital decente, não tem estradas decentes, não tem escolas com educação decente, entendeu? Será que isso não chama mais atenção? Não deveria chamar mais atenção do Vaticano? Do que a situação lá da Amazônia? Do que a situação ambiental lá da Amazônia? E lá no Nordeste, aquelas crianças que muitas vezes passam fome... E lá na África, por exemplo, milhões e milhões de pessoas morrendo de fome, que não é noticiado. Que não é noticiado. Eu vou dar uma dica aqui para vocês que estão nos ouvindo. Pegue um filme para assistir chamado Hotel Ruanda. Não sei quem já assistiu, não sei se você já assistiu, Nascimento. Pegue esse filme para assistir e vocês vão entender o que eu tô falando. Entendeu? Será que o Vaticano não tem preocupações muito maiores do que essa situação aqui da Amazônia?
Pois é.
Só estou questionando, tá bom?
Sim.
Só estou questionando.
9h24, seguindo aqui com a matéria. Foro de São Paulo volta ao poder na Argentina. Um recado preliminar à isentosfera brasileira. O Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, voltou ao poder na Argentina porque Maurício Macri, a versão portenha do tucano isento de braços dados com o Centrão e o establishment político locais, nunca encarou os socialistas comunistas como inimigos da nação, enquanto eles sempre encaram qualquer outra força política, inclusive os social-democratas, como inimigos a serem derrotados em definitivo para a implantação permanente de seu projeto de poder criminoso, totalitário e supressor das liberdades. A volta do Foro de São Paulo, / Grupo de Puebla, ao poder na Argentina serve de lição principalmente para os liberais brasileiros de extração social-democrata, que formam aquilo que nas redes é chamado de isentosfera. Um setor ignorante em matéria de guerra política, que acredita estupidamente que a coisa mais correta a fazer no momento em nome da isenção é travar guerra política contra o governo Bolsonaro, e que acredita que o verdadeiro inimigo a ser abatido é a desorganizada direita nacional, que atua de maneira atomizada e dispersa em defesa do presidente Bolsonaro. A volta dos comunistas socialistas ao poder na Argentina serve também para mostrar aos nefelibáticos da isentosfera brasileira que o quão é tola e pueril a demonização permanente que esse segmento liberal de extração social-democrata faz dos esforços ainda tímidos de organização por parte da direita brasileira. Demonização esta que é feita mediante rotulagens como milícia digital, gabinete do ódio, assassinato de reputações e outras expressões semânticas que a rigor são pueris e que não foram criadas pela mesma esquerda vencedora agora na Argentina e que os liberais da isentosfera nacional usam sem o menor pudor. Isso quando não resolvem esses liberais eles próprios entregar de presente armas para os comunistas, tentarem intimidar os conservadores e a direita bolsonarista, como fez Felipe Moura Brasil e o seu panfleto disfarçado de jornalismo investigativo, que serviu como uma luva para o petista Rui Falcão usar na CPI Fake News, a CPI da censura contra os conservadores. A tragédia argentina talvez sirva para os liberais da isentosfera tentarem entender de uma vez por todas o que acontece no Brasil. Entender que temos um governante conservador e de direita comprometido com uma agenda liberal na economia e, ao mesmo tempo, comprometido com um programa conservador e soberanista que reflete o pensamento e as aspirações da maioria que o elegeu. Um governante que trava uma guerra assimétrica diária, tendo ao seu lado a maioria do povo brasileiro que o apoia e uma direita conservadora ainda não organizada contra todo o establishment político e midiático, acadêmico, em aliança tácita e muitas vezes explícita com o crime organizado. É esse o pano de fundo, o frame set, no qual se desenrola a guerra política no país nesse momento e que a afetação isentista não consegue perceber. A isentosfera preferiu até o momento eleger o presidente Bolsonaro como adversário a ser combatido e a direita organizada como inimigo a ser derrotado, até pelo fato de esta direita estar tentando timidamente organizar-se. E ignora por completo que o verdadeiro inimigo da nação são os comunistas e o crime organizado articulado no Foro de São Paulo / Grupo de Puebla, que agora está no poder no vizinho portenho. Ao escolher a direita e o governo Bolsonaro como inimigos a combater em nome da empáfia afetada da pseudo-isenção e pseudo-neutralidade, postura bastante comum entre os letrados ignorantes em matéria de guerra política, a isentosfera não deixa dúvida de que o único futuro que esses liberais de extração social-democrata podem oferecer ao país é o mesmo futuro que agora se abre para os portenhos, que na ausência de uma autêntica alternativa conservadora e de direita, cometeram o suicídio de entregar a nação argentina nas mãos do Foro de São Paulo / Grupo de Puebla. Aqui, como nós já citamos várias e várias vezes, se cumpriu o que disse a frase, né? Que a minoria organizada vai dominar a maioria desorganizada. De quem é mesmo essa frase, Miguel?
Não, eu não lembro de quem é essa frase.
A gente sempre citou, né? Eu vou lembrar, eu vou pesquisar aqui rapidamente.
É daquele russo lá, não é? Daquele, se eu não me engano.
É.
Com relação a essa matéria aí, né, que diz respeito aí ao Foro de São Paulo, nós já falamos muitas, né, muitas vezes aqui, né? Até vi uma outra postagem hoje pela manhã, que infelizmente o Brasil e o mundo, na verdade, demorou ou está demorando muito para acreditar que existe esse foro de São Paulo, entendeu, Nascimento? O Brasil mesmo ficou sabendo deste ano para cá. O Bolsonaro começou a falar o ano passado, né? Na campanha eleitoral começou a falar do Foro de São Paulo. Até então não era conhecido. A gente já falava há muito tempo, mas a expressão nossa aqui, ela é quase que insignificante, né, diante do quadro nacional, né?
A frase é atribuída a Lenin.
Lenin, isso mesmo. É o russo Lenin. Então o problema, na verdade, é o seguinte, Nascimento. A esquerda, ela quer vender essa imagem também de desorganização, entendeu? Lógico que ela quer dividir a direita, entendeu? Agora, é sabido e é lógico que o Brasil não tem realmente partidos políticos de direita. Não tem, né? Não tem um partido realmente conservador, né, que defende aí essa linha, essa pauta, essa proposta do governo Bolsonaro, por exemplo. O PSL, na verdade, foi o partido que, na verdade, acomodou ele ali, entendeu? Que hoje a gente vê que está dividido, elegeu a segunda maior bancada do Congresso, né? Com 53 deputados federais, se eu não me engano, né? E hoje está dividido aí, bivarista, que é do presidente do partido, do Bivar, e a ala bolsonarista, quer dizer, e pessoas que a maioria ali, se não quase que todos, foram eleitos por causa do Bolsonaro. A exemplo do Frota, por exemplo, Esse camarada seria eleito se não fosse o Bolsonaro? De forma nenhuma, eu creio que não. Estou sendo sincero aqui. Eu creio que jamais ele seria eleito. Entendeu? E hoje é um perseguidor ferrenho do Bolsonaro.
Miguel, antes que eu esqueça aqui, o nosso ouvinte Gustavo de Caxambu disse que ontem no Jornal Nacional deu a notícia que o mês de outubro teve o mais baixo índice de queimadas dos últimos anos. É só conferir. Eu conferi, tá lá no G1, Amazônia. A Amazônia tem outubro com o menor número de queimadas da história.
Mas foi no Jornal Nacional ou não? Passou no Jornal Nacional?
Segundo...
Porque eu não assisto, tá, o Jornal também. Nacional. Segundo, não assisto mais,
nosso
tá?
Nosso ouvinte Gustavo passou ontem.
Não assisto mais. É, mas tudo bem. Fica aí a ressalva, então. Mas tá no G1?
Tá no G1.
Na plataforma do G1,
isso,
né?
Isso, tá.
Mas pode ser... Não sei, ele tá falando que passou no Jornal Nacional, ele tá bom.
Ele deve ter assistido. Né?
Mas, independente disso aí, meu amigo, pra mim a Rede Globo não tem credibilidade.
A questão aí é num contexto geral, né? A gente sabe que do viés que eles têm, da ideologia que eles têm. Tem um outro áudio da nossa amiga ouvinte, Adriane de Resende Costa, aqui, que nós vamos colocar. Espera só um minutinho, cadê? Rapidinho aqui, ó.
Bom dia, Adriane de Resende Costa. Eu penso a respeito do Bolsonaro é o seguinte, ele está tentando consertar o Brasil, as coisas estão melhorando, pelo menos que eu posso ver, né, pelo que vocês sempre falam aí, pelas notícias aí. É, tem que dar uma chance para ele, porque a gente teve que aguentar o Lula aí tanto tempo, sem ter votado nele, sem gostar dele. Por que que os outros agora não podem aceitar o Bolsonaro também e deixar ele fazer, tentar fazer alguma coisa? Ele está tentando tirar o Brasil do buraco, só que o Brasil estava muito bagunçado. Fica difícil para arrumar de um dia para outro. Leva tempos. As coisas são igual a casa da gente. Se a gente deixar ficar muito bagunçado, depois não arruma fácil. Assim o Brasil também. Tem que ter tempo. Ele tem que ter o tempo dele para ele conseguir. Então, acho que eles teriam que aceitar. Ele não está assim tão ruim. Eu vejo que muita coisa já melhorou. Então, tem que deixar ele fazer a parte dele, né? Pelo menos é o que eu penso. Tchau. Obrigada.
Obrigado, Adriane. Tá aí, vamos ouvir. Essa é a nossa amiga ouvinte, participa todos os dias nos nossos programas. Ela tá lá em Resende Costa. Nossa amiga Adriane.
Adriane. Então, Adriane, eu concordo contigo, entendeu? E não é nem a questão dele não estar tão ruim, né? Como você disse, na verdade, é o país que ele pegou que estava destruído. E ainda continua, gente. Não pensa que o país mudou em 10 meses, não. Você não conserta 30 anos de bagunça, de balbúrdia, de desordem, entendeu? Em 10 meses, não. Vai uma década para consertar o estrago que foi feito nesses últimos 30 anos. E isso se deixarem consertar. Né? Teve essa situação aí, essa semana aí, teve uma situação das hienas, né?
Sim.
Foi falado aí, soltado aí um post aí e tal, e o Bolsonaro como um leão acuado pelas hienas, né? E fazendo uma analogia ali das hienas sendo aí o Supremo, sendo mídia. O Congresso, a mídia e tal, e houve um barulho tremendo aí, e o Bolsonaro chegou até a pedir desculpa pela postagem... Tal, que eu achei também, de uma certa forma, até infeliz a postagem. Não concordo também, entendeu? Mas que ele tá acuado, ele tá. Entendeu? A verdade é essa, ele tá pisando em ovos hoje. Hoje ele pisa em ovos. A verdade é essa, por quê? Porque o que tá a favor do Bolsonaro hoje? Só o povo e as Forças Armadas. Só, e parte do povo, né? Não é todo o povo, é parte do povo. Entendeu? E as Forças Armadas, porque a mídia, quase que toda ela, é contra. Né? E o Congresso, infelizmente, deveria embarcar junto com ele para mudar o Brasil, para realmente termos um Brasil diferente. Entendeu? Não. Fica insistindo ali na questão ali da velha política. Por quê? Porque corria muita grana, gente. Tudo é uma questão de interesse econômico. A mídia era um rio de dinheiro que ia para a mídia. Eram bilhões e bilhões que iam para a mídia. Né? Como é que os governos anteriores calavam a boca da mídia? Com dinheiro. Me desculpa. Então são interesses econômicos, interesses de poder, são privilégios que hoje são combatidos. foram cortados muitos privilégios, a lei Rouanet, por exemplo, que era uma baderna, que era uma bagunça, por exemplo, dando só um exemplo, mas são N, são vários, são dezenas, são centenas de atos que o governo tem praticado, que a mídia não divulga, tudo para sanear o Estado, para sanear o governo, entendeu? Para trazer o governo novamente ali nos trilhos, né? Só que a mídia não divulga. A mídia não divulga. Esse ano vai ser gerado quase 1 milhão de empregos. Quase 1 milhão de empregos. De saldo positivo. Que gera muito mais. Mas eu falo de saldo positivo. Quase 1 milhão de postos de trabalho. Vai ter um crescimento do PIB, ainda que pequeno, mas vai ter. Como a gente falou agora há pouco em matérias anteriores, a taxa de juros da mais baixa até hoje, histórica, inflação controlada, mas isso. A mídia dá um outro enfoque. Vai falar da inflação? Não, é porque a demanda está reprimida e que não sei o quê e tal, tal, tal. Então, esse que é o problema. Mas tudo por causa de interesses, de viés ideológico. Esse que é o problema. Se nós nos uníssemos, se o Brasil se unisse, se os políticos se unissem em prol da nação, em prol da sociedade, em prol do bem comum, nós resolveríamos o problema muito mais rápido. O problema é, você pega aí pessoas que rema contra mesmo, não tem jeito. Não tem jeito, o Congresso mesmo é um, a OAB é outra, por exemplo. Então por aí vai, e por aí vai. São interesses econômicos, são interesses de poder, são interesses de privilégios, por exemplo. Então é difícil, o papel do governo hoje é dificílimo. Ou nós damos um crédito para ele, como a nossa amiga Adriane. Ouvinte Adriane falou, entendeu? Nós estamos no mesmo barco. Tá todo mundo no mesmo navio e tem gente furando o navio para ver o que vai dar em alto mar. É isso que tá acontecendo. E esse navio não tem boia, não. Não tem...
Bote salva-vida.
Bote salva-vida, não. Nós estamos aqui. Entendeu?
Muito bem. Vamos...
Agora, o que é pior ainda, Nascimento, é, sim, quando pessoas que moram fora do país...
Ah, isso tem de monte.
Entendeu? E querem criticar, poxa vida. Aquele Ricardo VII, lembra do Ricardo VII?
Lembro.
Que fazia lá o Roda Viva, lembra?
Uhum.
Poxa, até tinha uma admiração por esse camarada. Ele junto com Augusto Nunes ali, entendeu? Ele essa semana criticou o Bolsonaro, criticou o Brasil, criticou as mudanças...
Críticas injustificadas.
Aonde que ele mora hoje?
Pessoal, críticas elas podem ser feitas desde que sejam críticas honestas. É que nem um exemplo aqui, o nosso amigo ouvinte agora há pouco, o Breno, fez uma análise correta do programa, trouxe uma crítica de uma maneira educada, de uma maneira lógica, de uma maneira honesta. E isso pode ser criticado. Nós não estamos aqui para defender cegamente, automaticamente, o governo Bolsonaro. Não é isso, não. Mas justiça seja feita. É o que a Adriane falou. Deixa o cara trabalhar, deixa ele fazer o que tem que ser feito. O que, que ele está fazendo de errado? Ah, mas os... Ah, tem isso, aquilo, outro, a comunicação é ruim, os filhos dele se intrometem. Há críticas. Eu tenho as minhas críticas à forma, mas no contexto geral, a intenção, em primeiro lugar, a intenção e o contexto geral é bom. Então vamos apoiar. A gente vai para o intervalo, Miguel. Daqui a pouquinho a gente volta com o último destaque de notícia. Horas e 46 minutos, estamos de volta no Ponto de Vista deste sábado. Último destaque de notícia. Jorge Soros declara guerra contra os conservadores e diz que o globalismo triunfará.
A ascensão do conservadorismo no mundo, com Bolsonaro no Brasil, Trump nos Estados Unidos, Johnson na Inglaterra e muitos outros líderes conservadores no leste europeu, fez com que o globalista Jorge Soros aparecesse na extrema mídia e declarasse que o globalismo derrotaria os conservadores e triunfaria.
George Soros, que tem 89 anos, ainda acredita firmemente que o globalismo acabará por prevalecer. Em entrevista recente ao The New York Times, o globalista bilionário americano-húngaro disse que populistas nacionalistas como Donald Trump são aberrações temporárias e que o globalismo logo derrotaria o nacionalismo.
O que o globalista chama de nacionalismo é, na verdade, patriotismo, que está renascendo nas pessoas que despertaram de um sono profundo e estão dispostas a lutar pelos seus valores conservadores para que seus países saiam das garras do globalismo.
Para Soros, a ascensão do nacionalismo em países de destaque como Brasil, Estados Unidos e outros da Europa não passa de uma coincidência.
Tenho que admitir que a maré virou contra mim, mas não acho que tenha falhado, disse Soros aos repórteres do New York Times.
Em outra entrevista à NPR, Soros disse que Trump era uma aberração e que o presidente americano estava claramente colocando seus interesses pessoais à frente dos interesses nacionais.
Eu acho que isso contribuirá para a queda dele no próximo ano. Então, estou prevendo que as coisas vão mudar, disse Soros.
Na mesma entrevista, George Soros, um dos maiores financiadores de partido de esquerda em mais de 120 países... disse acreditar que Trump perderá nas eleições do ano que vem e que a senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, é a mais qualificada para ser presidente.
Apesar de suas palavras, Soros apontou que ele não está oficialmente apoiando Warren como candidata presidencial.
Não estou apoiando ninguém, porque quero trabalhar com quem quer que seja. Geralmente não expresso minhas opiniões porque tenho que viver com quem o eleitor escolher, disse o globalista.
Apesar de admitir que sua agenda globalista se tornou mais difícil de implementar devido ao surgimento de partidos conservadores em todo o mundo nos últimos anos, o financiador da esquerda ainda está convencido de que o globalismo prevalecerá.
Soros acredita que o Reino Unido fracassará na implantação do Brexit e que isso seria uma indicação clara que o globalismo triunfará. Essa última matéria, ela mostra então, Miguel, temos 2 minutos, ela mostra então o porquê dessas guerras todas. Seria isso? Querem implantar um governo global que vá contra os interesses nacionais?
Então, infelizmente, vou falar então em menos de 30 segundos.
É isso.
Infelizmente, lamentavelmente, ele tem razão.
E vai acontecer.
Digo, infelizmente, tá? Lamento muito, falo com muito pesar. Entendeu? Ô Miguel, mas peraí, então não tamo entendendo nada, né?
Você fala um monte de coisa, agora vocês vão dizer que o cara vai...
Mas... digo com muito pesar, infelizmente ele tem razão.
Vamos lá, as considerações finais, temos 1 minuto, meus amigos... Paulo Henrique, Miguel, pra gente finalizar.
Deixo meu abraço aqui a todos. Um ótimo fim de semana, que Deus abençoe a todos.
Eu agradeço aí a participação dos ouvintes, agradeço pela audiência. Que Deus nos ajude, nos abençoe a todos os ouvintes, para que realmente nós possamos ter mais respeito, né? Uns pelos outros. Que a gente possa ter mais paciência, enfim, tá? Pensar realmente no próximo aí, tá bom? Que Deus abençoe a todos grandemente. Um forte abraço a todos.
E para você que acompanhou o programa, dentro de alguns minutos ele estará disponível em áudio aí no nosso site, redefm.com.br. Você pode ver também no nosso Facebook. Semana que vem vai estar disponível o vídeo para você assistir também. Que você tenha um excelente final de semana, que Deus abençoe você e a sua família. E nós vamos aqui encerrar com a nossa canção, né? A canção dos valores que acreditamos muito. Forte abraço e até mais.